Está entrando no ar. Programa Sintonia com a Doutrina Espírita. Realização CELD, Centro Espírita Leon Denis.
Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Boa tarde aos nossos internautas, aos nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao programa Sintonia com a Doutrina Espírita. Hoje com os locutores Hortência Nascimento e o nosso amigo
Marcos Figueiredo.
Né? Em nosso programa nós teremos, como vocês bem sabem, né, informações, entrevistas, né? Hoje o nosso entrevistado está aqui, o nosso amigo Marcos, palestra ao vivo diretamente do Centro Espírita Leon Denis, que é situado na Rua Abílio dos Santos, 137, aqui no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro. E nós estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 16h30, transmitindo ao vivo a nossa palestra, né? E quarta é dia do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E é assim um prazer dividir esse momento de estudo com você, ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro. Marcos, antes da gente começar a falar aí da... que nós hoje vamos falar do próximo encontro que vai acontecer agora no dia 2 de novembro. Mas antes da gente falar desse encontro, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a nossa casa oferece para o bebê, para a criança e o jovem, que é a evangelização, né? A importância disso, né, Marcos?
Na verdade, Hortência, boa tarde a você.
Boa tarde
a todos os...
Internautas,
os amigos que estão nos assistindo. Desculpa, Hortência.
Sem problema, faz parte. Mas fala pra gente da importância da evangelização.
A importância da evangelização hoje, nós do Centro Espírita Leon Denis, consideramos como fundamental para as crianças, para os adolescentes. É lá, nesse momento da evangelização, que eles recebem as primeiras informações de Jesus Cristo, as primeiras ideias de Deus. É lá na evangelização que começa a ser semeado dentro desse espírito imortal a ideia de Jesus e de Deus.
E a ideia de ser um espírito imortal, né? A sua natureza espiritual, né, meu amigo?
É nessa idade que é necessário que eles comecem a compreender que ele tem um propósito, que todos os espíritos são um projeto divino. É nesse momento, no início da caminhada como espírito mortal, no início da reencarnação, que eles percebam o quanto que é importante essa mensagem, relembrar de Jesus e de Deus.
Perfeito. E a nossa casa, assim como outras casas espíritas, né, oferecem esse ensino adaptado à sua faixa etária, né? Para as crianças, os jovens e os bebês.
A
gente esquece que bebê é espírito imortal, né?
São lindos, chegam lá, as nossas irmãs, as nossas trabalhadoras recebem com o maior carinho. As mães ficam preocupadas, né, de deixar aquelas fofuras.
É natural.
Né, com as irmãs lá, com as nossas companheiras, com as trabalhadoras do Leon Denis. Mas eles ficam lá, é muito didático, é muito compreensivo que as mães deixem as crianças para ouvir essa mensagem.
Enquanto a mamãe está lá, né, tanto assistindo a reunião pública, tem essa possibilidade de deixar a criança lá na evangelização. De 0 a 2 anos, depois tem a faixa etária de 3 anos até os 12, 13 anos, e depois, a partir dos 14 anos, é a parte da juventude que vai até os 18 anos. Então, todo esse trabalho, né, da doutrina espírita, todo o conhecimento espírita, adequado a essas faixas etárias e com atividades de forma lúdica, né? Porque o jovem, o bebê, a criança, ele precisa de algo que o estimule, né?
Exatamente.
E assim, cada vez que nós estamos reencarnando, os bebês já chegam, né? Me permitam a simplicidade no falar, eu sempre coloco isso. Na 220, né? Eles sabendo mais do que a gente.
Eles precisam desse estímulo. Precisam dessas imagens, do estímulo, de ser lúdico, para chamar a atenção desse espírito.
E eles chegarem a esse entendimento, a essas revelações, né, o entendimento dessas revelações que a doutrina espírita traz para nós, né? Então, Marcos, a gente já falou aqui um pouquinho sobre esse trabalho que existe da evangelização, né, na nossa casa, e que é um trabalho extremamente assim valorizado e que a gente dá muita importância, porque é o futuro, né, da doutrina espírita. A gente precisa que esse pessoalzinho, quando crescer, nos receba, né?
Daqui a algum tempo eles estejam aqui também na Rádio Rio de Janeiro, divulgando
nos
também.
Nos ajudando, exatamente. Reencarnar, né? A entender um pouquinho
exatamente.
Mais. A gente vai agora aí no próximo domingo, a gente sabe que é um feriado, né? É um feriado aqui. No Rio de Janeiro, também é um feriado nacional, mas a gente convida todos a virem participar do encontro que nós vamos ter realizado aqui, que é um encontro sobre Joana de Ângeles, né, Marco?
Esse encontro está sendo preparado com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, para que a gente possa levar a todos os irmãos, a todos os companheiros que quiserem compartilhar conosco, pela internet ou presencialmente, um estudo de Joana de Ângeles falando sobre a liberação do sofrimento.
Há quantos anos esse estudo está? É o décimo?
Eu acho que é o décimo.
Décimo encontro, Hortense. Né, espírita, sobre a obra de Joana de Ângeles. E, como nós sabemos, Joana de Ângeles, através do nosso Divaldo, né, ela sempre teve um viés muito voltado para a área da saúde mental. E junto, paralelo, né, no mesmo dia, no mesmo horário, no dia 2 de novembro, próximo domingo, das 8h30 às 13h, teremos também o grupo de estudo espírita falando de espiritismo e psicologia. Também já está aí há bastante tempo falando sobre isso para a gente. Enquanto Joana de Ângeles, né? Qual vai ser o capítulo e o livro trabalhado, Marcos?
O livro trabalhado que nós estamos nos debruçando é Momentos de Saúde e Consciência, capítulo 4. Tem como título Liberação.
E no estudo do encontro de psicologia, espiritismo e psicologia, né? Porque é a psicologia à luz da doutrina espírita, também teremos um livro de Joana de Ângeles sendo trabalhado. Será o livro Conflitos Existenciais. E o tema desse ano é uma coisa que ninguém tem. Ninguém sente.
Ansiedade.
Ah, é pior. É terrível. Vai falar da raiva. Você tem raiva?
Muita.
Então, né? A proposta do encontro do Espiritismo e Psicologia é estudar a raiva, né, com os seus desdobramentos na nossa evolução enquanto espírito imortal. Então, nesse domingo, próximo domingo, dia 2 de novembro, nós estaremos aqui com os ensinamentos de Joana de Ângeles, tanto no encontro que fala sobre a sua obra específica, como no encontro de Espiritismo e Psicologia, falando dessas questões relacionadas à nossa saúde mental. Agora, Marcos, já que você falou aí que a gente vai ver essa questão aí do livro que está sendo trabalhado aí por vocês, no encontro de Joana, eu queria que você falasse um pouco sobre... a gente pode considerar a reencarnação como uma oportunidade de aprendizado e de liberdade?
Pode,
de libertação?
Pode não, deve.
Deve. Joana, fala alguma coisa sobre
isso
com a gente?
Fala. Joana fala no livro Autodescobrimento, no capítulo 3, Consciência e Vida, Psicografia de Divaldo, que a reencarnação é lei da vida. Ela é lei.
É da lei.
Ela é impositiva, é inevitável. O recurso superior que vai fazer com que desenvolva o espírito imortal. Esse arquiteto de si mesmo, nós somos arquiteto de si mesmo. Chico Xavier já nos disse isso.
E a gente lá, no nosso livro dos Espíritos, nós temos lá os Espíritos colocando para nós. Somos artesãos do nosso destino.
Exatamente. Né? E quando a gente entende que nós somos Espíritos imortais, e quando nós entendemos que a reencarnação é uma oportunidade divina, que foi dada pelo nosso paizinho, para que a gente possa não ter mais raiva, para que a gente possa não carregar, como diz Joana, que a gente carregar as cargas mentais negativas, a reencarnação é muito importante nesse sentido.
É porque, pelo que eu estou conseguindo assim acompanhar, né, no raciocínio do encontro que vocês vão realizar no próximo domingo, nós já estivemos aqui até, inclusive, falando sobre a característica que os encontros têm, né? É uma característica de aprofundamento dentro de determinada temática que o plano espiritual designa aí para a equipe de trabalho. A gente vai vendo que quando a gente começa a ter esse olhar sugerido aí por Joana, a gente começa a prestar atenção nas nossas emoções, né? E aí a gente acaba se perguntando que tipo de emoção começa a envolver os nossos pensamentos. E emoções que vão ser muito trabalhadas aí nesse contexto do encontro de vocês, será que é o medo, será que é o sofrimento, que é o tipo de pensamento, de sentimento que a gente está valorizando ali naquele momento? Fala um pouco para a gente.
Existem outras emoções, ciúme, mágoa, raiva, que o outro grupo vai trabalhar nesse dia, a própria ansiedade. Existem essas emoções e existe o pensamento, e como nós somos da casa do Centro Espírita Leão Denis diz que pensamento é criador.
Sim.
E aquilo que nós pensamos, nós colocamos no cosmo. E quando a gente fala em pensar, o que nós estamos pensando? A gente costuma dizer, né, Hortência, lá no Leão Denis, me diz o que tu pensa, que eu te direi quem está do teu lado, né? E através do pensamento é que a gente vai dar vazão às nossas emoções. A reencarnação é importante, o pensamento é importante, mas esse pensamento, a gente está com o pensamento no bem ou no mal? E aí, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos revelam para a gente que nós somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus, fica claro que se o nosso pensamento não estiver de acordo com a lei de Deus, se não estiver de acordo com o Evangelho de Jesus, nós vamos ser infelizes. E através dessa infelicidade que nós vamos carregar essas cargas mentais.
Muito interessante isso que você trouxe, né? Porque nos leva a refletir, e acho que isso vocês vão trabalhar no encontro também, né? O que que a gente está caminhando dentro, está insistindo aqui dentro da gente, para que a gente não se liberte desses sentimentos que não nos fazem bem, né, Marcos?
Um grande exemplo que nós temos, e a gente não pode esquecer, do nosso irmão Paulo.
Paulo de Tarso.
Quando ele dizia, por que que eu ainda faço o que não quero e ainda não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer? Está dentro de nós essa mudança, essa renovação, essa vontade, essa potência da alma que nós temos para que a gente possa, aos poucos, ir se transformando, se renovando e construindo um novo espírito imortal.
Com a finalidade da gente ser o quê? Ser feliz,
ser,
né?
Feliz.
Ser feliz. É muito interessante que enquanto o encontro de Joana de Ângeles vai fazendo essa abordagem, né, sobre todas essas questões das emoções, né, aquilo que a gente tem que aprender a se libertar para ser mais feliz, lá no encontro do Espiritismo e Psicologia, como vão trabalhar, o tema vai ser a raiva, né? A gente precisa buscar qual a origem do sentimento da raiva em nós, né? Porque na realidade, com isso tudo que você está colocando, a gente vai percebendo que a gente fica com raiva quando o nosso ego está ferido. E
exatamente,
isso tem um nomezinho chato, que é o
orgulho,
né?
Vaidade. Deixa eu falar para a câmera, porque as pessoas ouçam bem. Orgulho, vaidade.
E a gente fica assim muito à vontade de fazer essas colocações, porque na realidade estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos reencarnados num planeta de provas e expiações, com as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas o que a gente consegue perceber, pelo menos nós temos esse olhar em relação às pessoas, é a vontade de fazer melhor, né?
Exatamente.
E esses estudos vão nos auxiliar a gente buscar fazer melhor, né? Porque, por exemplo, se a gente optar por estudar Espiritismo e Psicologia, a gente vai começar a refletir o que que a raiva causa em mim? O que que ela faz comigo, né? Será que aqueles episódios de raiva vão causar prejuízos físicos, prejuízos psicológicos? É você levado a refletir sobre isso. E lá no encontro de Joana, né, eu vou ser levado a refletir assim, gente, o que, que significa viver com uma consciência ativa? Porque quando eu paro para pensar a respeito do sentimento, das consequências que a raiva pode gerar, eu também estou trabalhando essa questão do que eu sou convidado a pensar, o que, que é viver com uma consciência ativa. Fala para a gente sobre isso.
Viver com a consciência ativa é você viver sabendo que a lei de Deus está na nossa consciência.
Então a gente vai buscar aprender a escolher melhor?
Sempre. Quando a gente segue a lei de Deus, a lei divina, a lei natural, que está lá na 614, a nossa consciência vai estar de acordo com a lei de Deus, com o Evangelho de Jesus. Então, a consciência vai nos direcionar e vai nos mostrar se nós estamos no caminho correto ou num caminho que não está sendo tão bom para a gente.
As reflexões que são trazidas, né, que o grupo estudou o ano inteiro, repete o nome do livro para a gente.
Momentos de Saúde e Consciência.
O capítulo
4, Liberação.
Liberação. As reflexões que foram trazidas aí através desse capítulo é Liberação, e você falando aí dessa necessidade da gente movimentar forças, né, para renovar as nossas ideias, renovar o nosso sentimento. Quando a gente busca um estudo como esse, será que a gente consegue encontrar recursos para a gente seguir um passo a passo para alcançar essa liberação interior aí?
A gente encontra, a gente procura, porque através da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência íntima, a gente procura o caminho correto, a gente procura o autodescobrimento, a gente procura mergulhar dentro de si, para encontrar o que, que nós precisamos melhorar, o que, que nós precisamos fazer para que a gente não cometa ou não siga mais aquele caminho que a gente já vem seguindo já há algum tempo.
É porque na realidade, como nós colocamos aqui, se a gente quer ser feliz, né, as coisas começam a incomodar. E quando as coisas começam a incomodar, a gente tem a necessidade de refazer a rota.
Refazer a rota. Escolher o caminho certo.
Escolher o caminho certo. E aí, já que o encontro de Joana está trabalhando aí essa temática, né, da liberação, e falando sobre esses passos que a gente tem que se esforçar para seguir, né, para poder alcançar essa liberação, a gente lá no encontro do Espiritismo e Psicologia vai ter oportunidade de perceber, né, de ser oferecido reflexões para nós, para que a gente possa perceber qual a maneira de controlar e trabalhar esse sentimento de raiva na gente. Porque, na realidade, a gente precisa buscar esses meios, né?
Hortência, parece que foi feito premeditado pela gente. Mas pela gente não foi premeditado, mas pelo plano espiritual foi.
Com certeza.
Não tenha dúvida disso, porque a gente foi saber que o grupo do Espiritismo, Psicologia e Espiritismo, estava estudando, a gente ficou impressionado, porque a gente está estudando um capítulo que Joana diz que nós devemos liberar as cargas mentais negativas. E uma dessas cargas mentais é a raiva.
Inclusive, né, apesar, porque a raiva, a gente tem que compreender que tudo que Deus permite que exista tem o seu significado e a sua utilidade. E a raiva, na realidade, ela é um mecanismo de defesa do instinto de conservação. Né? Só que o que, que acontece? A gente precisa se esforçar para lapidar esse mecanismo de defesa e não se envolver por completo nele.
Não mergulhar nessas emoções, nesses pensamentos. Controle das emoções, você controlar as emoções, você controlar o teu pensamento. Disciplina do pensamento, já diz, né, o nosso patrono da nossa casa.
Do ser e do destino.
Na terceira parte
no livro,
do
né?
livro. Você disciplinar o teu pensamento. Quando você disciplina seu pensamento, quando você disciplina as suas emoções, você controla, você começa a dar o passo a passo para liberar essas cargas mentais que nós carregamos como espírito imortal.
E que nos fazem sofrer.
E que nos fazem sofrer.
Né? Então, pela sua colocação aí, Marcos, a gente pode compreender, né, que quando a gente aciona a nossa vontade a favor da lei de Deus, né, quando a gente se esforça para renovar as nossas ideias, renovar o nosso entendimento a respeito da própria lei, a respeito da vida, né, a gente vai trabalhando o nosso senso moral, desenvolvendo esse nosso senso moral, nós estamos aí buscando os recursos, trabalhando os recursos em nós, que nos auxiliam a liberar esse sofrimento que
sofrimento
nós temos.
Que fomos nós mesmos que criamos.
Tá, é, tá. Através a gente não pode esquecer, das nossas escolhas.
A gente,
né,
não pode esquecer disso, Hortência, que pode parecer que esses sofrimentos apareceram assim na nossa vida, assim, do nada. Se a gente for lá no Evangelho, nós vamos ver lá no Bem-aventurados os aflitos,
capítulo
5,
né?
Causas atuais e causas anteriores das aflições.
Perfeito.
Como nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente não tem como fugir, mas a gente tem como lutar, suportar. A gente tem como liberar.
A gente tem recursos.
A gente tem recursos, a gente tem como liberar essas aflições, esses sofrimentos.
Então a gente percebe, né, Marcos, que tanto o encontro de Joana de Ângeles como o encontro de psicologia, de espiritismo e psicologia, que serão realizados aí no próximo domingo aqui na nossa casa, dia 2 de novembro, são encontros que estão buscando nos oferecer reflexões, recursos para nos auxiliar a sofrer menos.
Perfeito.
Ou seja, nos auxiliar a sermos mais felizes.
Ser mais feliz e entender todo o processo. Porque a gente precisa entender todo esse processo de sofrimento. Porque dizem que a gente gosta de sofrer, né, Hortência?
O espírito, não sei.
Eu não sei de onde era isso. Eu não gosto, não. Mas eu compreendo aquilo que me chega.
Confundem que nós buscamos estar aliados àquilo que vem sendo trazido para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, onde é dito lá para nós o bem sofrer e o mal sofrer. Né? Porque se está na lei, a nossa consciência cobra. Agora, como a gente vai lidar com aquela situação? Aí é que entra a questão dessa liberação interna.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Pois é, Marcos, então a gente está aí bem estimulado, né?
Exatamente.
Para que as pessoas nos procurem presencialmente, né? Vai ser realizado o nosso encontro, vai ser transmitido pela internet?
Vai ser transmitido pela internet, inclusive eu vou ser um
dos trabalhadores
que vou estar na internet junto com a Maria Alice.
Vocês lá na internet encham o Marcos
de perguntas. Para ver se eu estudei direitinho.
Para ver se ele vai passar, né?
Para ver se eu estudei direitinho.
Então, aqueles que não puderem estar presentes conosco aí no próximo domingo, tem aí a possibilidade
da internet. Do YouTube. Nós vamos estar lá esperando vocês. Contamos com todos vocês. Contamos com a participação de todos vocês. Para que a gente possa entregar para vocês o que a gente vem preparando o ano inteiro. Para que todos nós deixem de sofrer.
E tem evangelização?
E lógico.
Tem evangelização, né? Então, certo. A desculpa de não ter com quem deixar a criança e o bebê não é desculpa.
Não,
lá a gente
desculpa.
Tem a evangelização. Meu amigo, eu agradeço aí você estar aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço.
Foi maravilhoso.
Foi muito
tá?
bom.
Mas a palestra já vai começar, né? E aí, né, bom estudo a todos.
Você está ouvindo programa Sintonia com a Doutrina Espírita. Realização CELD, Centro Espírita Leon Denis. Thank you. Você está ouvindo programa Sintonia com a Doutrina Espírita. Realização CELD, Centro Espírita Leon Denis. Você está ouvindo programa Sintonia com a Doutrina Espírita. Realização CELD, Centro Espírita Leon Denis.